Boa tarde, Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim para o senhor e para a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil e que vão começar agora a semana sabendo um pouco do mercado do boi gordo. Venham comigo então, vamos ouvir o Alex Santos Lopes, analista da Scott Consultoria, que periodicamente está aqui com a gente e que vai nos mostrar a situação do mercado em São Paulo, principalmente, e de como está a evolução das compras, a evolução da escala, a evolução do abate também, né? Bom dia, Alex, seja bem-vindo.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos. Bom, Giovanni, a gente tem hoje, né, tem uma situação de mercado com desajuste muito claro, entre oferta e demanda, né? A gente vê os frigoríficos trabalhando, com nível de abate muito superior ao do ano passado, né? E não tem sido suficiente, o volume de carne que a gente vende hoje não tem sido suficiente para absorver, todo esse produto que está chegando aos estoques, né? Isso gera uma pressão de baixa, gera um cenário, por exemplo, para uma segunda-feira em comum, com queda de preço, né? Porque a gente viu hoje em São Paulo mais um reajuste de 50 centavos nos preços, enfim. Então, é uma situação que chama atenção e a explicação dela está exatamente nesse descasamento entre oferta e demanda.
Explica melhor um pouquinho. Tá, ó, os abates aumentaram, mas não é suficiente para atender o consumo, ou o consumo é lento para atender esse aumento de abate?
Exatamente. Só para trazer alguns números, né? Os números de abate do Serviço de Inspeção Federal dão hoje um crescimento aí da casa de 50% nos abates totais do Brasil em relação ao ano passado. Esses números, quem acompanha eles de perto, sabe que eles são retificados. A gente deve ter alguns meses de retificação até se consolidar esse número, tá? Mas a gente tem que ter a tendência dele, não o número em si. A tendência é de um crescimento de abate. As nossas pesquisas pontuais com algumas indústrias nos trazem a informação de crescimento de 20% até 30% nos abates, com essas poucas indústrias que a gente conversou. Então, está claro que existe mais carne no mercado, está claro que existe mais produção dos cortes disponíveis aí para o consumidor, mas o consumo atual, né, sem entrar no mérito se ele é maior ou menor do que o ano passado, o consumo atual ele não é suficiente, para absorver toda essa carne no mercado. Se a gente for entrar no detalhe, imagina-se que a venda de carne é melhor do que a de 2017, justamente porque os indicadores econômicos melhoram, e a gente sabe que existe uma correlação muito alta entre melhora econômica e consumo de carne, né? Mas, aparentemente, a oferta tem tamponado aí esse efeito de melhora no consumo, fazendo o preço da carne do boi cair.
Então aí a gente vê uma estratégia diferente dos frigoríficos. Eles estão comprando, saíram as compras e sem ter a resposta na venda do atacado e depois na venda do varejo, Alex.
Exatamente, a resposta não é boa, né? Pra você ter uma ideia, nossa pesquisa de preço de carne no atacado sem osso, em 12 semanas pesquisadas, 10 delas tiveram queda de preço. O preço do boi casado não se recuperou como a gente esperava, como é normal, né, a partir de março. Sazonalmente a gente tem um crescimento do preço desse produto, depois de fevereiro, ele começa a crescer em março e abril, até agora não houve, né, esse comportamento, enfim. Então, os preços da carne nos indicam que não está tendo um nível de escoamento tal que consiga absorver com facilidade toda essa oferta de carne que tem chegado ao mercado.
E eles estão fazendo o que com essa carne, Alex? Qual é a percepção que a Scott tem, já que vocês conversam com os agentes de todas as pontas dessa cadeia? Quer dizer.
Bom, o que acontece, né? O que o pessoal tem feito é exatamente reduzir o preço para conseguir escoar, né? A exportação teria que crescer muito, por exemplo, sabendo que a exportação é 20% do que a gente produz só, né? Mas teria que ter um crescimento aí, estrondoso para que fosse capaz de absorver toda essa carne que está sendo produzido. Né? Então, o que está acontecendo, a carne está ficando no mercado interno e a alternativa para você escoar isso é reduzir o preço. É exatamente isso que está acontecendo. Uhum. Não tem muita alternativa, não tem muito o que fazer quando você tem sobra de produto no mercado.
Segurar frigorífico com capacidade para segurar um pouco mais a carne abatida, o boi abatido, além daquele processo operacional básico, é descartado, né, Alex?
É descartado porque a partir do momento que você segura, né, o preço da carne, você tem uma dificuldade para escoar ela. Tá? E uma redução muito drástica também pressionaria a margem operacional do frigorífico. A gente hoje que ela está muito em cima da média histórica, né, em alguns momentos até abaixo da média. Então ele tem um grande problema na mão. Né? Tem oferta de carne, tem certa limitação para reduzir os preços de venda, né, como eu disse, pressionar o resultado deles, e aí é uma estratégia que a gente já vê até algumas indústrias pensando em repensar essa estratégia de compra em grandes volumes, porque não tem sido muito bem vista pelo mercado.
Agora, Alex, isso é algo comum em várias praças. No Oeste, na semana passada, na sexta-feira, o nosso amigo lá, o Carlos Roberto Biancardi, do presidente do Sindicato Rural de Presidente Prudente, nos disse que lá ele não tem visto naquela região escalas longas, os frigoríficos estão confortáveis em escalas curtas, porque tem oferta de boi suficiente, porque também, segundo ele, os pecuaristas da região, muitos não estão conseguindo reter mais o boi, embora os pastos estejam bons, né, Alex? Porque os compromissos estão chegando. Isso aí é um colorido bem regional, ou você olha isso de uma maneira geral, Alex?
Talvez o pessoal esteja encurtando um pouquinho as escalas agora, né? Justamente por essa situação que eu te disse. Abates cresceram muito no primeiro bimestre. O mercado não absorveu toda essa carne que chegou, e talvez esse encurtamento de escala que a gente tem visto agora tenha sido justamente para tentar regular um pouquinho essa situação, especialmente na segunda quinzena do mês. A gente sabe que cai o consumo, a população fica cada vez mais descapitalizada, então é natural que a venda diminua de forma importante agora. Né? E uma saída do frigorífico é justamente reduzir as compras, comprar de forma mais comedida, para tentar buscar o máximo possível a produção deles ao que o mercado demanda.
É aquilo que você comentou, né, Alex? Eles estão repensando agora, talvez, aí, as suas estratégias. Ao invés de comprar, de formar lotes, aí, conseguir preços melhores, e tendo que apertar nas suas margens para colocar essa carne no mercado a preços mais reduzidos, eles estão tendo que repensar um pouco agora e segurar, né, Alex, provavelmente.
Exatamente, eles têm que fazer isso, né? Tem que pensar em estratégias, porque ficou claro que essa tentativa de ocupar o mercado, né? Tinha essa ideia de que seria um ano com crescimento de demanda, a gente ainda continua apostando nisso, né? Sabe que a carne bovina tem um fator de velocidade de renda muito alto, então, particularmente a economia melhora, claro, que a venda de carne vai crescer. Só que a produção, aí, o espaço ocupado pelas indústrias, isso elas fizeram mediante a colocação de cada vez mais carne no mercado, superou o poder de recuperação de demanda. Então, eles vão ter que repensar a estratégia, vão ter que se reposicionar. A gente, inclusive, está com uma situação de venda de carne, de comportamento de preços, abaixo do que a gente viu em 2017, quando a crise era plena e a população sofria com o desemprego, queda no poder de compra, enfim, todos aqueles problemas que a gente sabe aí que aconteceu últimos 2 ou 3 anos.
Alex, março é um mês que sempre foi sazonalmente um pouco melhor do que sobre fevereiro e sobre janeiro, né? Porque, tecnicamente, o grosso das contas de final de ano da população ficou lá para fevereiro, né? O fevereiro, essas contas já foram liquidadas, a maioria delas. Mas não aconteceu, então, de todo modo, a expectativa de melhora. Você mesmo nos disse na semana passada que, mais uma vez, houve a frustração. A semana que vem, temos aí o início do próximo mês, tem uma Semana Santa aí que vai encurtar um pouco as operações aí também, provavelmente, vai entrar um pouco na semana. O que você espera, Alex, para abrir alguma coisa diferente, Alex?
Bom, a gente espera que a demanda responda um pouquinho mais, né, em função desse essa primeira sinalização que a gente está tendo das indústrias que devem repensar as suas estratégias de compra é um fator que a gente não tem como mensurar como esse é o impacto dele no mercado, né? Então, mais uma vez, o componente risco entra em ação e a gente tem uma grande possibilidade de que as duas coisas aconteçam. O mercado ganha firmeza como continue pressionado, como a gente tem visto agora, né? Então, baseado nesse cenário de risco, nessa incerteza, nessa possibilidade de acontecer qualquer um dos cenários, o produtor precisa fugir disso. Infelizmente, não é muito característica do pecuarista pensar em fazer qualquer tipo de gestão de risco, mas essa é a hora, né? Ele já viu como foi 2016, como foi 2017, então esperamos que tenha aprendido como funciona, né? Então agora é hora de fugir de risco, e esse risco talvez não é nem lançar mão de ferramentas como o mercado futuro, como qualquer outra possibilidade de venda, né? É simplesmente virar o estoque, negociar, saber o seu custo de produção, saber se o preço hoje de venda que estão oferecendo no mercado é interessante, né? Então por que não fazer a venda, garantir a margem, né? Se ele conhece a margem dele, e parar de ficar entrando no risco, né? Porque no jeito que você mantém o seu estoque, você aumenta o seu custo e cai no risco de vender esse animal aí a preços menores, né? Então a situação é parar de torcer para o mercado e começar a olhar para dentro da produção, fazer planejamento de venda. Esse é o cenário ideal para qualquer pecuarista.
Aliás, né, Alex, é um cenário que você já tem falado aqui com a gente já praticamente desde o início do ano. Não mudou absolutamente nada e, aliás, vai ser uma tendência cada vez mais forte, né? Olhar menos o preço, o valor de face e começar a ficar mais atento a tuas operações internas mesmo, né, Alex?
Isso a gente não pode nem dizer que é uma tendência, né, Giovanni? É uma obrigação do produtor fazer isso.
Exatamente,
né?
Obrigação.
Ele viu que 2016 quem entrou no risco do mercado se deu mal, 2017 quem entrou no risco se deu pior ainda, né? Foi um ano do imponderável agiu todas as horas no mercado em 2017. Então é hora de parar com isso, de ficar torcendo para o mercado, de se preocupar se vender por um real a mais. E fazer toda a programação do seu planejamento assim que o animal entra na fazenda, né? Assim você vai estar dependendo menos do mercado e dependendo mais da qualidade do produtor que você tem. Quanto mais produtivo e mais melhor gestor você for, menos dependente do mercado você fica.
Maravilha. Alex, voltando lá, até porque nós esquecemos, você falou que houve uma quedinha de 50 centavos hoje, foi para quanto a arroba hoje em São Paulo, na pesquisa da Scott?
Bom, arroba hoje em São Paulo, Giovanni, R$143,50 à vista, tá? R$145,50 prazo, sempre lembrando que são valores já descontados, 1,5% do fundo rural, pessoa física. Só para completar um pouquinho as outras praças, Goiânia, sul de Goiás, entre R$122 e R$133 à vista. Mato Grosso do Sul, o mercado varia de R$130 em Três Lagoas até R$133 em Dourados. E no Mato Grosso, a gente tem aí também uma variação um pouquinho maior, de R$128 no norte do estado até R$133 em Cuiabá, também já livre de fundo rural.
Maravilha, então. Alex, foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado, então, e tenha uma boa semana, tá? Ok?
Eu que agradeço, Giovanni. Um abraço a você, um abraço a todos. Até a próxima.
Um abraço. Aumento forte dos abates no primeiro bimestre, como segundo dado do CIF, Sistema de Inspeção Federal, reportado aqui pelo Alex Santos Lopes da Scott, né? Em compensação, os frigoríficos que saíram comprando forte aí estão tendo que jogar essa carne mais barata no mercado, mas não chega, não reverte lá na ponta, naturalmente, para o pecuarista, né? E é um momento de pressão, um momento que ainda se não se sabe ainda como que vai haver, como que vai acontecer nos próximos dias. Possivelmente, como diz o Alex, ouvindo o mercado, os frigoríficos vão ter que repensar, talvez, essa estratégia que veio nos meses anteriores de formar grandes lotes, grandes compras, porque estão tendo que carregar uma carne aí, jogar essa carne no mercado com preços operacionais e depreciando cada vez mais suas margens. Vamos aproveitar, então, dar uma olhada agora no indicador CPEA sexta-feira. Olha lá, queda de 0,73%. Arroba fechando a 143,30 na sexta-feira em São Paulo. E o BMF agora, março 18, em queda de 0,31%, a R$ 143,35. Abril sem negociação. Maio, a R$ 141,35, com uma altinha de 0,011%. E julho, já em queda, R$ 143,00, a queda de 0,14%. O Notícias Agrícolas, com o boletim do Boi Gordo, fica por aqui. Mas aguarde que voltamos a qualquer momento. Obrigado pela audiência.